31 de janeiro de 2006, marca os 50 anos da posse de Juscelino Kubitschek na presidência do Brasil. Para comemorar a data, a Rádio Senado apresenta a seguir um programa especial sobre a trajetória política do ex-presidente. Médico, deputado federal, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, presidente da República e senador. Juscelino Kubitschek foi um homem obstinado, um amante do Brasil e da democracia. Você fica agora com a primeira parte do programa especial, produzido e apresentado pelos jornalistas Maurício de Santi e Larissa Bortoni, com trabalhos técnicos de André Menezes.
Por toda a terra que passo, me espanta tudo que vejo. A morte tece seu fio de vida feita ao avesso.
Juscelino era mesmo um homem danado. Quando colocava uma coisa na cabeça, batia pé. E tanto fazia que acabava tornando real o seu sonho. Foi assim com a obra mais importante que fez, a cidade de Brasília.
A transferência da capital para o centro do país foi, sem dúvida, a meta síntese do governo JK. Uma prova da confiança e ousadia que o Brasil viveu nos anos 50 e 60.
Obstinado e reformador, mas ao mesmo tempo democrático e sentimental, Juscelino tomou para si uma ideia secular: a criação da nova capital do país.
Também é impossível não falar do desenvolvimento da indústria do aço, da indústria de automóveis, da indústria naval, da pavimentação de estradas e da construção de usinas.
Médico urologista, deputado federal, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, senador e presidente da República. JK dedicou toda a sua vida ao sonho de transformar o Brasil em um país moderno, viável e democrático. De mostrar ao povo que era possível superar as dificuldades e alcançar a vitória.
Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu de família modesta. Seu pai, João César de Oliveira, trabalhou no garimpo, foi delegado de polícia, fiscal de rendas e caixeiro viajante.
Mas o pai do futuro presidente da República morreu cedo, quando JK tinha apenas 2 anos. Assim, foi inevitável que a mãe, a dona Júlia Kubitschek, tenha tido uma influência bem maior na formação do menino.
Professora primária, Dona Júlia recusou qualquer auxílio da família para criar e educar os 2 filhos, Maria da Conceição, conhecida por Naná, e Juscelino, cujo apelido era Nonô.
Tendo a mãe como professora, Juscelino concluiu o curso primário. Depois entrou para o seminário diocesano para poder continuar estudando.
Ele não tinha como pagar as mensalidades de uma escola particular. E não havia colégio público na cidade onde JK morava.
Em 1921, Juscelino assumiu a função de telegrafista em Belo Horizonte. Mas esse não era o objetivo do jovem mineiro.
O que ele queria de fato era cursar medicina. Para isso, ingressou num curso preparatório. E em janeiro de 1922, começou a estudar para ser médico. Para garantir seu sustento, Juscelino manteve o emprego de telegrafista durante os 6 anos de curso.
A medicina era, sem dúvida, uma grande paixão. Em abril de 1930, JK viajou para Paris com o objetivo de se especializar em urologia. Estava por lá quando estourou no Brasil a Revolução de 30. No ano seguinte, em 1931, Juscelino se casou com Sara Gomes de Lemos. O casamento colocou JK na grande parentela mineira. O jovem doutor ingressava numa tradicional família política do Estado. O ex-presidente da República, Itamar Franco, fala um pouco deste homem, Juscelino.
Juscelino, o menino descalço das ruas de Diamantina. Juscelino, o telegrafista, o médico, o oficial da Força Pública Mineira, o prefeito de Belo Horizonte, modernizando como num passo de mágica a capital do meu estado. Juscelino, o governador que despertou Minas Gerais do sono, do cansaço e da anemia que o declínio dos garimpos de ouro e de diamantes nas minas quase esgotadas pareciam condenar a um eterno caminhar vagaroso, mas que sob o seu comando deslanchou em velocidade na recuperação do tempo perdido. Juscelino, presidente da República, presente em todos os lugares.
JK foi um político com características únicas, tinha uma habilidade ímpar para lidar com o povo e era um pé de valsa, como contam a filha de JK, a ex-deputada Márcia Kubitschek e o ex-senador Nelson Carneiro.
Simples, modesto, jovial, alegre, coração sem ódio, rosto sem mágoa, alma sem mesquinharias.
O interessante é que só o Juscelino me pegou, porque nós dois aqui dançamos a noite toda. Dançamos muito, porque o Juscelino era um pé de valsa desgraçado. E não queria ficar sozinho, me puxava e eu dancei também. Naquele tempo eu era, sabia dançar, depois não sei mais. Mas eu fiquei, ficamos, era amigo dele desse tempo.
Com a Revolução de 32 e as eleições tranquilas para a Assembleia Constituinte de 33, o governo provisório de Getúlio Vargas começou a perder força. É nesse contexto que Juscelino estreou na política. Em abril de 1934, decidiu se filiar ao Partido Progressista de Minas Gerais. O objetivo era concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de outubro seguinte.
O resultado foi surpreendente. JK foi o deputado federal mais votado por Minas Gerais. Um dos principais adversários de Juscelino na política mineira foi o ex-senador Magalhães Pinto. Ele lembrou que, apesar das diferenças políticas, a convivência era das mais cordiais.
A Revolução de 64 não nos separou no plano perene de amizade. Não se tem notícia, aliás, de haver Juscelino algum dia rompido com um amigo por questões políticas, por mais acirrados que fossem os ânimos e divergentes os pontos de vista. Suas virtudes de homem público, de homem de ação, empreendedor e ousado, foram indiscutíveis. O Brasil republicano encontrou nele um dirigente que inovou em matéria de governo, substituindo plataformas de rotina por um programa sistemático de metas, que perseguiu com tenacidade, desencadeando o impetuoso processo de desenvolvimento em nosso país.
Em 15 de abril de 1940, o governador de Minas Gerais mandou publicar no Diário Oficial do Estado o decreto que nomeava Juscelino para a prefeitura da capital. Mesmo com todas as atribuições de prefeito, o futuro presidente não abriu mão da medicina. Ele atendia pessoalmente, todos os dias, várias pessoas pobres. Só abandonaria a carreira de médico no início de 1945, quando passou a dedicar-se exclusivamente à vida política.
Na prefeitura de Belo Horizonte, Juscelino adotou como norma em sua administração dois princípios básicos: comparecer diariamente a todas as frentes de trabalho abertas pela prefeitura e instalar os comitês de bairro, para debater com os moradores os problemas locais. Semanalmente visitavam desses comitês. Por procurar estar sempre próximo da população, Juscelino, como afirma o ex-senador Lázaro Barbosa, era adorado pelos mineiros.
Minas Gerais, que eu saúdo nesta hora, terras benditas que a Juscelino serviram de berço, e de onde ele partiu como médico, prefeito de Belo Horizonte e governador, para sacudir esse país e com seu otimismo contagiar a nação inteira, sem causar desesperos, sem choros e sem lágrimas, mas com sorrisos que afloravam de todos os lábios e em todos os lares, fazendo-a vibrar em uníssono e marchar rumo ao desenvolvimento alicerçado na compreensão que brotava milagrosamente como fruto sazonado da democracia, que fez os brasileiros uma nação apaziguada, encorajada, unida, sem ódios nem rancores.
Foi na prefeitura de Belo Horizonte que JK teve a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com Oscar Niemeyer. Os dois construíram o conjunto arquitetônico da Pampulha, que se tornou um dos principais pontos de atração turística da cidade. Depois da prefeitura, JK foi indicado pelo seu partido, o PSD, para disputar novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados.
Era outubro de 1945 e o país passava novamente por um período de turbulência. O presidente Getúlio Vargas foi deposto pelos militares em 29 de outubro. Quem assumiu o posto foi o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Linhares. e uma das primeiras medidas dele foi substituir os interventores nos estados por representantes do poder judiciário e afastar os antigos prefeitos.
Apesar da inquietação política, as eleições de 1945 aconteceram normalmente em dezembro e as urnas deram ao partido de JK uma ampla vitória nacional e também nos estados. Juscelino Kubitschek foi o segundo candidato mais votado em Minas. Ele iniciou o mandato de deputado na instalação da Constituinte, em fevereiro de 1946. Quem conta um pouco a história do político JK é o ex-presidente Itamar Franco.
Foi o maior homem de Estado que Minas Gerais já deu ao Brasil, dentre tantos dos seus filhos ilustres. Nesta homenagem que o Senado está prestando à memória do ex-presidente e ex-senador por Goiás, não poderia faltar a voz da oposição de Minas Gerais, que aqui fala por meu intermédio, sem dúvida, que do meu Estado. Através dos seus grandes filhos, sempre soube ser coerente e fiel nos deveres do patriotismo e na luta pela liberdade. No Brasil, colônia foram os inconfidentes, e dentre eles a figura do mártir da independência Joaquim José da Silva Xavier, que no suplício ao troço escreveu as mais indeléveis páginas da história pátria que se acham perpetuadas no pavilhão de Minas Gerais, na divisa Libertas Queceratamen. No Império foram os Andradas, Paraná, Teófilo Otoni e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Na República, Raul Soares, Antônio Carlos, Milton Campos, Pedro Aleixo. E para coroar esta pleita de homens do nosso Estado, Juscelino Kubitschek de Oliveira.
De maio a julho de 1948, JK fez uma viagem aos Estados Unidos que consolidaria as ideias do futuro presidente sobre o crescimento do Brasil. Ele admitiu que a visita aos norte-americanos o convenceu de que o país só atingiria um pleno desenvolvimento por meio de uma industrialização intensa e diversificada.
Ao voltar ao Brasil, JK deu início às negociações para disputar o governo de Minas Gerais, nas eleições de 3 de outubro de 1950. A candidatura de Juscelino foi homologada em 30 de julho de 50, durante a convenção do PSD Mineiro. Ainda naquele mês, o PTB lançou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República.
O resultado das eleições de outubro não foi nenhuma surpresa. Getúlio Vargas foi eleito presidente da República, derrotando por larga margem de votos Cristiano Machado e Eduardo Gomes. Juscelino Kubitschek, por sua vez, conquistou o governo mineiro com 714 mil votos contra 544 mil dados a Gabriel Passos. A vitória de JK é lembrada pelo ex-senador e ex-presidente do Congresso, Mauro Benevides.
Em Minas Gerais, seu estado natal, já se projetara como timoneiro seguro e exemplar, levando a efeito uma gestão das mais profícuas que o credenciava ao exercício da primeira magistratura do país. A todos os recantos do território pátrio, transmitiu pessoalmente a sua mensagem de otimismo.
Apesar da delicada situação financeira de Minas Gerais, JK estava determinado a retirar o Estado da posição de mero produtor agropecuário. Queria lançar Minas na fase da industrialização. O plano do novo governador tinha duas partes iniciais. A primeira era construir estradas e aumentar a oferta de energia elétrica. Só depois JK tentaria industrializar Minas.
Lançadas as bases da infraestrutura do Estado, Juscelino empenhou-se em promover a industrialização. Interessado em construir uma usina siderúrgica em Minas Gerais e diante da falta de recursos, tratou de atrair um grupo financeiro alemão. Na parte rodoviária, o governador pretendia ligar Minas a todas as regiões do país. Durante seu mandato, Juscelino construiu 16 estradas-tronco, num total de 3.087 quilômetros, que não só permitiram a integração das várias regiões de Minas, como facilitaram o acesso aos estados vizinhos.
Em abril de 1954, ocorreu um dos fatos mais tristes do governo Juscelino em Minas. A represa da Pampulha se rompeu. As águas destruíram casas, pontes e ruas inteiras. JK arregaçou as mangas e se envolveu pessoalmente no socorro aos desabrigados e na reconstrução dos bairros destruídos. O estrago só não foi maior porque o governo providenciou a retirada dos inúmeros moradores que viviam às margens da barragem. O senador Ramis Tebet fala um pouco do JK empreendedor.
O presidente que entendeu que governar é levar esperança ao povo, mas levar a justa esperança, não vender ilusões. O presidente que acreditou que um país com essa pujança e com essa grandeza tem que ser governado por quem tem ideia desenvolvimentista. O presidente que também encarnou o espírito de conciliação nacional.
Outro episódio que tumultuou o cenário político da época foi o assassinato na madrugada de 5 de agosto de 1954 do major aviador Rubens Vaz, num atentado cujo alvo era o jornalista Carlos Lacerda, o maior opositor do governo Getúlio Vargas. As suspeitas pelo atentado recaíram sobre membros da guarda pessoal do presidente, o que só aumentou a crise. Cresceram e muito as pressões políticas e militares sobre Getúlio Vargas, com a intenção de levá-lo a abandonar o poder.
As sugestões apontadas eram a licença presidencial ou a renúncia. Vargas decidiu por uma atitude muito mais drástica. Na manhã de 24 de agosto de 1954, se matou com um tiro no peito. No mesmo dia, o poder foi transferido para o vice Café Filho. JK foi o único governador de estado a comparecer ao velório de Getúlio Vargas. Com a morte de Getúlio, o PSD decidiu que iria lançar um candidato próprio à presidência da República. E o nome de Juscelino Kubitschek naturalmente se impôs, quase sem divergências internas. Apenas a UDN e alguns setores das Forças Armadas foram contrários ao nome de JK.
Termina aqui a primeira parte do especial sobre os 50 anos da posse de JK na presidência da República. No programa de hoje, você ficou sabendo um pouco da história de Juscelino Kubitschek. Da busca, na juventude, pelo sonho de se tornar médico, a chegada do homem público ao governo de Minas Gerais. Na segunda parte do especial, que vai ao ar no próximo final de semana, você vai ficar sabendo como foi a campanha de JK para a presidência da República e conhecerá alguns detalhes sobre a obra mais importante do governo de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília. Especial 50 anos da posse de JK. Um produto Rádio Senado. Redação, edição e apresentação, Larissa Bortone e Maurício de Santi. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação do Senado, Armando Hollenberg.